A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que nós criamos, que nós visitamos as famílias e que nós registramos, que nós documentamos um pouco da vida e também do trabalho das pessoas. Hoje, o nosso Papo na Varanda é do número 404. São 404 famílias que nós já visitamos e cada um contou um pouco da sua história. Gravamos no dia 17 de julho de 2025, uma tarde de quinta-feira um pouco fria. Olha só, na cidade de dois vizinhos. E está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, e neste sábado, dia 2 de agosto de 2025. E o nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão que faz uma divulgação de uma matéria especial do nosso entrevistado. O Jornal de Beltrão, que foi o que me motivou a vir falar com esse cara que está aqui do meu lado. Eu vi a matéria do Jornal de Beltrão, me interessei e vou pessoalmente gravar um papo na varanda. E temos também o apoio da Foto Arte. A Foto Arte, ela está na Rua Maringá, ali próximo, abaixo do Banco do Brasil, e o Euclésio e a Nete trabalham lá com revelações, com fotos antigas. Você, né, tem uma festa de aniversário, de casamento, procure a Foto Arte, colecione bons momentos. Telefone 999-23-3096. Eu estou em dois vizinhos, na casa do Moacir Mafra Júnior, que nasceu no dia 10 de julho de 67, tem 58 anos, casado com a senhora Vânia Cordeiro, que nasceu no dia 28 de abril de 67. Tem uma filha que mora em Chapecó, a Samanta. Bem, eu vim aqui porque eu me interessei, depois nós já vamos mostrar um pouco desse local onde ele trabalha aqui. Eu começo perguntando então pro Moacir, chamado de popularmente Catarina. Nasceu aonde, Catarina?
Primeiro, uma boa, né?
Boa tarde.
Boa tarde, bem-vindos a todos aí. Eu sou joinvilense, nasci lá e criado no mundo, vamos no dizer mundo. Assim, né?
Joinville, bairro Fátima, restaurante do Nego, meu primo, tenho Juni Júlio, tenho grandes amigos Juni, de Juni Júlio.
Juni Júlio é amigo do meu pai, saudoso meu pai. É. Juni Júlio, inclusive os filhos dele cantam.
Cantam, exatamente. Sim, sim, a família inteira cantam. Viu, Moacir, você nasceu em Joinville. Você foi para a escola em Joinville, estudou lá quando criança?
Sim, sim. Eu sou filho da dona Namir, né, como todo mundo conhecia. Uma professora de educação artística, né, onde, nesse futuro meu, onde eu estou, foi uma grande inspiração minha, né? Uhum. E estudei no colégio Elias Moreira, lá em Joinville, né? Uhum. E aos meus 14 anos eu fui estudar no Colégio Militar, nas Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. E onde que eu me formei tenente, segui a carreira militar. E eu vi que, sabe, meu futuro não era aquilo.
Teu dom não era aquilo também.
Não. O meu dom é, como eu brinco, meu dom é lascar pau.
Lascar pau, homem que é lascar pau. Isso. Bem, e você casou com a dona Vânia onde? Namorou muito tempo? Fale um pouquinho dela, então.
Nossa, Vânia é a pessoa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, né? Uhum. Foi um fato bastante curioso. Eu estava dando um curso em Florianópolis, né? E na noite eu tava voltando, eu tinha que no dia seguinte ia estar em Curitiba. E nesse meio do caminho tinha a festa do chopp lá em Joinville, né? O seu Hélio deve lembrar,
já vi falar,
né?
Já vi
da
falar.
Festa do chopp. E meu amigo insistentemente falou: vamos, eu não tava querendo ir. Enfim, chegamos lá, eu subindo, olhei assim, subindo aquela escadaria, olhei, disse: meu Deus, acho que acabei de encontrar o amor da minha vida.
Olha,
né?
Só!
E a gente namorou 3 meses só.
3 meses?
3 meses. E aí resolvemos casar, né? Pedindo a benção pro meu sogro, o seu Adelino Cordeiro, saudoso, né? O poeta da Rádio Educadora aqui de Dois Vizinhos, amigo do seu Valdir Panucelli, inclusive. E A gente casou e estamos já há quase 30 anos. Dia agora, final do ano agora, vamos fazer 30 anos.
30 juntos. Anos juntos, que maravilha. E nasceu uma filha, Samantha. Foi bem econômico.
Desse grande amor nasceu a Samantha.
Uhum.
A maior prova de amor, né?
É.
A Samantha nasceu com muito orgulho que a gente tem dela, né?
Exato.
Da forma que ela... Que a mulher que se formou, graças a Deus,
que tá bom. Tudo Você certo. Falou que foi para as Agulhas Negras no Rio de Janeiro. Você fazia o que lá? Você estava em treinamento? Já tinha alguma função? Fale para a gente.
Não, a Academia Militar das Agulhas Negras é uma escola militar, né? Onde eu, com 14 anos na época, eu fui lá estudar, fazer o meu... Na época era o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, né? Como é agora. Só que lá a gente tem uma outra definição, né?
Uhum.
Lá eu estudei, entrei como cadete. E aos meus 18 anos eu me formei aspirante do exército, né?
Uhum.
E aí, seguidamente, né, fui fazer meu trabalho na carreira militar. Daí fui tenente e aí a vida foi seguindo e tal.
Uhum.
E eu via que aquilo indo de um lugar para outro, sendo transferido de um lugar para outro, e comecei a ver que não era aquilo que eu queria.
Uhum.
E num momento de um alto grau de estresse, né, eu fiquei internado num hospital. E lá a minha atividade da minha parte de cura, né, de tá lá, era fazer trabalhos manuais, né? E um deles foi a madeira. E eu já me identificava um pouco com isso, porque a história na madeira comigo já vem desde a minha infância, né?
Sim.
Que meu avô, ele trabalhava, o senhor deve lembrar, seu Hélio, naquelas linhas círculo. Lembra da linha círculo? Fazia aqueles carretel de madeirinha, né? E aqueles carretéis, desde os pequenos e os grandes, aquilo lá eram os meus carrinhos. Eu fazia carrinho com aquilo
muito
lá para brincar. As latas eu fazia carrinho, eu gostava, né? Botava areia dentro da lata, com aquela... O senhor já fez, hein?
Muito bom, muito bom.
Boas lembranças,
boas,
né?
Boas lembranças.
Então, dali eu, sabe, me identifiquei muito. Minha mãe, como professora de educação artística, na época, no colégio Rui Barbosa, lá em Joinville, né? Existia uma escola de marcenaria, onde eu participei também. Meu futuro não era para ser marceneiro, né? Minha mãe queria que eu fosse algo mais, né? Então, aquele negócio, a profissão dos pais, não a minha, né?
Entendi.
E aí eu vi que realmente a minha vocação não era eu estar lá dentro da carreira militar. Respeito, gosto muito, tenho vários e muitos amigos lá até hoje, né? Mas eu me identifiquei com a parte da escultura, a parte da madeira.
Olha,
e trabalho
só
com isso já... Há muitos anos, né?
Antes, você faz 12 anos que está em Dois Vizinhos. Passou por aonde? Depois que você decidiu, bom, eu quero isso aqui para mim. Foi em algumas cidades? Me faz um histórico antes de chegar em Dois Vizinhos.
Então, eu saindo de Joinville, né? Aí a gente foi para o Rio de Janeiro. E de lá a gente era transferido de cidade em cidade. E quando eu me desliguei, eu estava em Tubarão, Santa Catarina.
Tubarão.
E de lá de Tubarão, a gente foi para Florianópolis, né? E nessa época eu casei com a Vani, eu tava em Florianópolis, eu casei com ela. Daí ela inclusive é aqui de Francisco Beltrão, né? E tava na festa do chope, né?
Já deu o casamento. Tubarão perto de Braço do Norte, eu nasci em Braço do Norte, então somos conterrâneos aí, né?
Isso, exatamente.
Beleza.
Então, daí, de lá, nasceu a Samantha. Daí a gente veio embora para Balneário Camboriú, onde eu fiquei lá por muitos anos, né? Comecei meu trabalho lá, estava dando tudo certo, mas a oportunidade das madeiras...
Sim.
E inclusive foi a convite do Programa Nacional do Artesão para fazer uma representatividade dentro de um congresso nacional... dos escultores, né? Aqui
Exato.
No Paraná, que existia um registro muito pequeno e ainda é assim, né? Eu vim para representar e a proposta do programa é que eu fizesse um trabalho aqui E aqui estou, né, fazendo esse trabalho e está funcionando, graças a Deus.
Então faz 12 anos que você veio para Dois Vizinhos.
Dois Vizinhos, estou aqui há 12 anos já.
Bill, então vamos mostrar um pouco aí o que ele tem aqui. Olha, pessoal que está em casa aí, quem vai assistir essa reportagem nossa, esse papo na varanda aí. O que esse homem tem aqui é mais ou menos o seu Isotom. Hoje gravamos com o seu Isotom hoje pela manhã. E o homem faz de tudo um pouco aqui. Como é que é feito esse trabalho? Você faz sozinho? Tem alguém que te ajuda? Como é que é, Catarina?
Tudo vem a inspiração, né? Eu tenho o costume pela manhã, todos os dias, seu Hélio, como o senhor pode ver lá na entrada, na porta da entrada lá, eu tenho uma capela minha que eu fiz. Sim. Que eu sou muito devoto.
Dá pra mostrar a capela lá, né?
Da Nossa Senhora das Graças, lá é onde eu acendo a minha vela, né? Faço as minhas orações diárias e peço muita proteção e inspiração de Nossa Senhora e que Deus coloque essa luz e que me dê essa inspiração do meu dia a dia, né? Inclusive numa reportagem do SBT, a pergunta que o senhor fez, ela fez também a mesma pergunta, de onde vem essa inspiração,
exato,
né?
Exato.
E essa inspiração, eu posso dizer pro senhor que essa inspiração, ela vem de Deus.
Vem de, né? Deus.
Ela vem de Deus porque... E eu faço isso com muito carinho, com muito orgulho. Quando eu faço uma obra, uma peça minha, né, uma obra de arte minha, eu fico imaginando essa obra na casa do cliente, uhum, né, e onde ele vai olhar para essa obra,
esse
lembrando de mim.
Esse aqui é você?
É, aqui é...
Olha o homem aqui, pessoal! Do que é feito isso aqui, Catarina?
Isso daí é feito de massa de argila.
Massa de argila. Isso, esse aqui isso. Sou eu, pessoal. Esse aqui sou eu, ó. Para quem tá olhando aí, sou eu esse aqui. Como é que é feito? Daí faz a moldura, explica para nós então, Catarina.
É bem simples. Inclusive, tem no canal do YouTube meu, tem algumas dicas de como a gente faz, né? Primeiro a gente faz a massa dentro de um copo. Dentro de um copo, né? Faz a massinha e aí vai moldando com uma espátula, com a massa ainda meia, com a massa mole, né? E vai com uma espátula, vai raspando ali, vai tirando, né? Vai moldando, vai formando a
imagem. Tem que ter uma foto na frente para ir vendo como é que fica. Como é que é?
Nesse caso que eu usei o celular, né? Hoje em dia a tecnologia nos traz muita coisa, mas usei mais o celular. Mas assim, ó, quando eu vou fazer uma obra, tipo uma imagem de Nossa Senhora, ou como tem lá atrás, né? Uhum. Quando faz Jesus Cristo, faz um gnomo, faz uma peça que algum cliente pede, eu não copio de lugar nenhum. Não. Tudo é uma imagem minha. Aquele quadro de cavalo que vocês estão vendo lá...
Sim, cavalo, mostra
isso,
lá.
Isso, aquele cavalo. Aquele lá é um pedaço de uma canoa lá da praia, né? Que se chama Timbaúva. Isso daí, o cara tava passando com um cavalo numa festa gaúcha. E eu pedi pra ele... pedi pra ele segurar o cavalo. Eu risquei o cavalo na tábua e entalhei ele, né? E aí eu... E assim, né, as inspirações, ela vem da natureza, ela vem do pensamento, ela não, eu não copio de lugar nenhum.
Olha, né? Só, e você conhece muita gente que trabalha nessa área aí, Moacir?
Como eu sou delegado da Confederação Nacional de Artes...
Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre artes no Brasil, aqui no Paraná, que você é ligado a essa associação. Eu queria que tu falasse para os ouvintes, para quem está nos assistindo, um pouquinho sobre isso.
Então, é carinhosamente, né? O pessoal me conhece como Catarina.
Catarina.
Eu sou Júnior Mafra, o escultor. Eu fui reconhecido pelo governo estadual como mestre artesão. Para chegar nesse ponto de mestre, não é que o teu trabalho de mestre é que seja os mais lindos. Não é isso. É pelo teu conhecimento de leis, de direitos e deveres e de ajudar outros artesãos, né? Tanto na política pública, economia criativa, né? Hoje eu dou palestras para as universidades. Eu sou o primeiro membro da Unesco no sul do Brasil. Já ganhei 3 prêmios internacionais, né? Um agora recém, agora eu fiquei em quinto lugar porque eu não consegui terminar uma obra minha, que é o Eldorim, que inclusive eu doei ele para o Lago Dourado, né? Está em processo ainda e tal, e logo as pessoas vão ver essa obra minha no Lago Dourado. E eu sou delegado da Confederação Nacional de Artes, né? Eu tenho projetos, leis meu, que foram aprovados, dos direitos do artesão para poder fazer feiras nacional, para ter conhecimento, né? Que as pessoas não sabem, né? Hoje eu posso te falar assim, ó, que existem muitos, vários, infinitos artesãos que estão escondidos na garagem.
Produtos
belíssimos, belíssimos, que a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, né? Inclusive, quero aproveitar essa oportunidade, seu Hélio, já dizer para você que é artesão, que você não sabe como, para quem vender, aonde vender ou como fazer, procure a mim, né? Que eu vou te passar todas as informações para que você possa ter a sua carteira nacional do artesão, porque o artesão é uma profissão, ele não é uma segunda profissão, ele é uma profissão, né? E tem muita gente que usa o artesanato como uma opção de renda. E, na verdade, para quem conhece realmente a fundo, não é isso. Tanto que, né, eu hoje vivo disso, paguei a faculdade da minha filha com um pedaço de pau, né? E assim, né, a pessoa quer saber sobre lei, sobre direito, porque o artesão, ele tem tantos e muitos direitos que muita gente não sabe. Ele é isento de qualquer tributo, ele pode vender para fora do Brasil ou dentro de todo o nosso território nacional sem pagar nenhum tributo, não precisa nota fiscal, não precisa ter o MEI, basta ter um registro que a gente chama SICAB, que é o Sistema de Informação de Cadastro de Artesão Brasileiro, né? Que é uma carteira que a gente tem, né? Que é, vou mostrar a minha, né?
Sim.
Ó, é essa daqui, ó. Todo mundo fica curioso,
olha,
né?
Olha só, exatamente.
Entendeu? Então tem muita
Moacir
coisa.
Mafra Júnior, tá isso. Aqui. Tá
tem
aqui,
participação.
Essa é a carteira, então.
Essa é a carteira.
Programa do Artesanato Brasileiro.
Isso.
Carteira Nacional.
Isso é
uma
carteira
mestre.
Profissional.
Sim.
Eu, na verdade, que eu já sou mestre, né? Por ter conhecimento, por ajudar muita gente.
Exato.
Tanto que eu não ajudo o pessoal só do Paraná, eu ajudo gente do Brasil inteiro, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, voltando à pergunta do senhor também, com todos os artesãos nacional, todos, vários, muitos, onde a gente troca informações, troca de além das informações, de conhecimento, né? Troca de dúvidas, troca de conhecimento, não só na parte de madeira, como em outras, né? Existe uma lei hoje que é a base conceitual do artesanato, que é da Lei 1007, onde fala o que é um artesanato, o que é trabalho manual. Então existe uma diferença, né? Umas coisas assim. Mas assim, uma pessoa que está em casa, que tem produtos maravilhosos, que eu sei que de repente é você que está assistindo a gente, ou você que está nos ouvindo, né? Que não sabe o que fazer com o seu crochê, com o seu tricô, com as suas bonequinhas, com o trabalho que você faz com a palha, você que faz chapéu de palha, essas coisas assim, não sabe o que faz, liga para mim, eu vou te mostrar o caminho, a pessoa certa, né? E não entra nesse negócio de fake news, não fique muito acreditando muito nesse negócio aí das internet, que tem muita coisa aí.
Muita coisa, exatamente. Né? Tem que ter pessoas de confiança, né?
Exatamente. Eu também já entrei nesse negócio aí, né? Vejo muitas situações aí tristes, inclusive. Mas, assim, aí as pessoas até falam. Geralmente, quando eu vou dar uma. Quando eu vou fazer uma palestra, as pessoas sempre falam: mas ninguém valoriza o artesanato, ninguém valoriza o artesão. Daí eu devolvo a pergunta, e isso serve para você também. Você tem que acreditar no teu trabalho, né? Você acreditando no teu trabalho, você valorizando o teu trabalho, você vai fazer com que teu cliente, teu amigo, a pessoa vai ver que aquilo ali é uma coisa boa.
Sim.
Né? Porque quer queira, quer não queira, o que a gente vende no artesanato é supérfluo, né? Eu não preciso ter uma plaquinha cantinho de churrasco para comer um churrasco, né? Uhum. Eu não preciso ter uma belíssima tábua de churrasco para cortar uma carne, eu posso cortar em cima de uma pia, né? Uhum. Então o que eu vendo é supérfluo, eu tenho que fazer com que as pessoas vejam que aquilo ali é o bem querer, é o fazer bem, é o sentir-se bem, é a valorização do ambiente, né? É a tua...
Tu tá falando e eu tô olhando aqui, fico imaginando o que é fazer isso aí. Como é que é talhar? Como é um formãozinho?
Formão.
Usa o quê?
Formão, tudo formão. Até ali atrás ali é a nossa, o lugar onde a gente faz o nosso trabalho ali, né?
Depois nós onde, vamos onde, filmar lá.
É, onde a gente tá aqui... É um lugar que eu usei como no ateliê, as pessoas vêm, olham os produtos, né? Terem ideia do meu trabalho. É muito prazeroso receber a você. Inclusive, quero já deixar o meu convite, né? Quer vir conhecer o nosso ateliê, por
seu
favor.
Seu telefone aqui em Dois Vizinhos. É. Teu telefone é...
O meu telefone é um Samsung.
Samsung.
É.
E o número dele?
O número dele é... O número é 469... 8814-1440.
E tá nas redes sociais também. Procura lá o quê? Procura como?
No Instagram é arroba jmartes, no plural, ponto OFC de oficial. jmartes.ofc de oficial.
Olha,
vai lá, você vai ver lá eu fazendo um índio de 3 metros de altura. Você vai ver lá eu lá no Emirados Árabes, onde eu fiz onde eu recém agora fiquei em quinto lugar, né? Infelizmente, que eu não consegui terminar a obra. Lá também tem a foto da onde foi descoberta a Arca de Noé, né?
Sim. Só. Falando em Arca de Noé, o que é esse aqui? Puxa pra cá.
Esse?
Não, esse é milho.
Esse aqui sim.
Esse aqui é milho. Milho, pessoal. Tu vai
fazer. Isso é a fartura.
Mas esse aqui você não fez, né? Esse aqui tu plantou. Não, e esse barquinho? Puxa o barquinho pra cá.
Esse aqui,
o barquinho.
Esse aqui é meu xodó.
O barquinho, olha que coisa linda, pessoal. Olha só. Você que fez tudo isso aqui?
Tudo. Isso aqui é tudo eu que faço, hein? Muita gente gosta dele, né?
É
porque assim, ó, todo mundo enxerga isso aqui como um barco, né? E na verdade. Tudo que a gente faz, tudo que eu fabrico tem um significado.
Sim.
Né? O significado do barco, primeiro que ele é uma peça, a base dele, essa parte aqui, né? Que ela é uma parte de peroba, tá? Uhum. A madeira, hoje que ela tá extremamente...
Difícil.
Quase bem difícil.
Exato.
Né? E aí alguns pedaços, isso aqui era cabide, aqueles cabides de casa.
Sim,
né?
Sim.
Pedaços
sim.
De cabide, corda, aqueles bonequinhos. É tudo pedaços, aqui era pedaço de imóveis, né? Tudo...
Olha só, pessoal, ó.
E o significado do
vela,
barco...
Aqui é chamado de vela, né?
Isso, exatamente.
A vela, né?
E o significado do barco é assim, ó, que ele sempre vai te levar pra frente. Por mais que ele balance, ele nunca vai te derrubar.
Tem até dinheiro.
Tem.
10 centavos aqui só.
Tem. E, então, isso aí, girando pra quem acha, né? Tem que colocar mais aqui pra, pra trazer sorte.
Há um barco esquecido na praia. Esse não foi o barco esquecido na praia. Trabalho muito. E quanto tempo leva fazer um barco desse aqui? Você faz por encomenda também?
Fácil, tem mais ali, né? Fácil.
Maravilha, cara.
Faço por enquanto.
Você,
tamanho que a pessoa.
Você
quiser.
Teu parceiro aí pra divulgar, pra mostrar no meu programa, no estúdio que eu tenho lá em casa. Eu fico encantado, lá em Ampere tem o Assir Secon, que é escultor, não sei se tu conhece. Ele faz mais escultura, altar de igreja, tem na Itália, em Roma, altar que ele faz. É um grande escultor, tem. Várias cidades, só que eles não aparecem muito, né? Teria que dar mais valor a isso aí, não
é
verdade?
É, exatamente. Então,
os municípios, pessoal que trabalha na cultura, nos municípios, programar, faz alguma exposição, às vezes, para levar alguns produtos que tu fabrica ou não?
Sim, eu faço exposição pelo Brasil inteiro, fora do Brasil também, né?
Uhum.
Hoje eu tenho o apoio do governo do estado, né? Uhum. Mas assim como essa pessoa que o senhor acabou de citar, né? São pessoas que, infelizmente, porque existe um programa é que o governo, tanto do município como do estado, não defendendo nenhum, nem outro, nem nada, uhum. Precisa fazer um trabalho de um projeto. Exato. Então, assim, eles não podem fazer um apoio particular.
Sim, não pode, tem que ter um projeto.
Às vezes a gente até entende, né? Mas eu confesso para o senhor, assim, ó, que poderia sim, né, ter outros olhos para a nossa profissão. Né? Tanto para nós artesãos, como para os pintores, para os cantores, exato, para as pessoas que trabalham com circo, para a cultura de modo geral. E isso tá, aos poucos está mudando, né? Na verdade, isso aos poucos está mudando, porque tem um projeto Aldir Blanc, né? Existiu o antigo Rouanet.
Exato,
né?
Exato.
E muita gente não conhece, muita gente não sabe. Para buscar recursos, editais. Existe um projeto que eu, inclusive, é um dos que eu recomendo também, para fazer o registro no estado como agente cultural, onde tem participações de cursos gratuitos, né, de aperfeiçoamento. E aí, para recurso financeiro, né, tu faz um curso, hoje geralmente tu paga ele, né?
Exato.
E o governo, para a cultura no nosso ramo, é o inverso. Eles pagam para você estudar. Você completou uma parte do curso, você vai ganhar um valor em dinheiro.
Sim. Né? Basta você planejar, projetar, achar os caminhos certos, não é isso, Catarina?
Exatamente, é só procurar lá, ver.
E quando nós chegamos aqui, chegamos com o Maurício aqui, já chegamos na frente da tua casa, vinha ali uns pau ali com motosserra e tu já virou um coxo para nós ali, disse que é para encher de cerveja num casamento. Me conta essa história aí. Daquele coxo ali.
Então, uma pessoa me achou no Instagram, lá de Curitiba, né? E ela vai casar a Letícia, uma cliente, né? Já se tornou, porque a maioria dos meus clientes já viraram tudo amigo, né?
Sim,
eu entendi, não tenho mais cliente. Você que já comprou comigo, você que vai comprar comigo, você vai ver como é que funciona aqui. Tudo tá em casa, né? A porta minha não tem tramela, é só entrar. Vamos dar risada, vamos tomar chimarrão, isso. Vamos cortar pau comigo, não tem problema.
Isso aí.
E aí a Letícia me ligou e disse, cara, eu vou casar e eu quero alguma coisa eu quero uma coisa diferente para colocar cerveja. Porque todo mundo tem freezer, todo mundo tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Ela disse, pô, mãe, agora eu vou fazer o quê para tudo, né? Não, mas daí deixa eu pensar. E aí me veio na lembrança uns coxos onde o gado, né? Os boi. Bebem a água e comem, né? Aqueles coxos. Eu disse, tá, peraí, nós vamos encher isso aí de gelo. E aí eu montei um projeto pra ela, peguei uma tora bem curvada, desenhada, tudo pensado, né? Fiz o projeto, mandei pra ela, pá, ela não contou até dois.
Uhum.
Vamos fazer. Tá lá, tô fazendo, então, final do mês que vem agora ela vai casar, e eu vou fazer três daquelas toras lá pra ela. Lá.
Olha que maravilha, que trabalho. Então, encher de gelo.
E Guaraná, né?
Guaraná.
E suco de laranja.
Isso aí.
Água.
E eu vejo bastante tábuas, pranchas aqui. Você tem essa madeira, tu compra, vem pra cá, daí você faz todo o trabalho assim que funciona, Catarina?
Exatamente. Eu tenho uma parceria bem bacana com a UTFPR.
Que bom.
Eu tenho uma parceria, eu tenho amigos no interior também, né? Porque assim, ó, eu não derrubo árvore, né? Não. Tem uma peroba lá, assim, 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 quer comprar? Aí eu já digo, ó, tá no chão? Quanto tempo tá no chão? Né? Porque ela tem que estar seca, né? Exato. Não, tem que derrubar. Daí eu digo, ó, infelizmente eu não. Ou felizmente, né? Eu não corto árvore, né? Não corto, só uso árvores de demolição. Então tem muita coisa, essas pranchas que o senhor está vendo aqui, eram o pessoal da terraplanagem aí, que vão fazer o destoque, que enterram árvore, daí eles me perguntaram, quer? Daí eu trago aqui para mim, daí eu vou no interior, muita coisa eu ganho, muita coisa eu compro, né? Muita coisa a gente negocia, muita coisa eu estudo junto com a universidade, inclusive tenho três novas madeiras ali, que é pau de jacaré, branquilho e a vacum. São três madeiras que eu ainda não trabalhei, estou em estudo, né? para trabalhar ela para a escultura, para passar essa informação para o pessoal da UTFPR.
Bom, e daí a pessoa vem aqui, como essa tua amiga e cliente toda em Curitiba pediu, vem aqui dar uma olhada. Olha, eu quero que você faça um cavalo aí, que a gente sabe que quem gosta da tradição usa muito esse quadro. A pessoa vem aqui, olha, eu quero que faça isso, aquilo. Deve ser programa, manda uma foto para a pessoa. É assim que funciona, Catarina?
Exatamente, é. Por exemplo, a pessoa, ela chega aqui, ela chega querendo
fazer
alguma coisa e não faz nem ideia de como que vai acontecer, né? Eu pensei em fazer um brasão da família, por exemplo, né?
Sim,
aí eu vou pesquisar.
Brasão da família.
Né? Eu vou pesquisar o brasão do sobrenome da família, aí a gente monta um projeto, manda para cliente, aí a gente estuda tamanho, se quer colorido ou não, é a prova. Ah, eu quero fazer uma placa da fazenda, né? Entrada, um portal. Teve um fato bastante engraçado, interessante, porque faz anos que eu faço isso, né? E nunca tinha acontecido isso, até acabou me lembrando. Veio um rapaz aqui e pediu para mim fazer uma placa Toca da Onça.
Toca da Onça.
Até achei engraçado, né? Porque é uma forma engraçada, o pessoal brinca, né? Toca da Onça. E aí eu peguei e desenhei, fiz um projeto, desenhei uma onça, desenhei as garras da onça e escrevi Toca da Onça e as letras pintadas com a cor da onça, pintada, aquela coisa toda, né? E aí eu sempre pergunto pro cliente se eu posso postar ou não, porque tem cliente que não, ele quer uma coisa única dele. E não quer que eu poste. Então eu sempre peço, né, posso. E eu postei a placa Toca da Onça, meu do céu. Veio um cara de Francisco Beltrão, né, um grande abraço lá pro nosso amigo de Beltrão, pro Salto do Lontra, fiz para dois vizinhos, fiz para o Mato Grosso, fiz uma, e uma para o Rio Grande do Sul. Cinco placas com o mesmo nome.
Toca da Onça.
Toca da Onça.
Toca da Onça. Viu, Catarina? Ih, você já está aí com 60 e tal, 58. Tá vindo criança nessa área aqui. A minha filha, por exemplo, ela gosta muito de pintura, ela trabalha mais com papel, está fazendo na FAG em Cascavel, design gráfico. Está vindo pessoas que trabalham nessa área ou você acha que não está vindo jovens para cuidar dessa área aí?
Olha, tu acabou de tocar num assunto que me deixou bem triste.
Exato.
Né? Porque, assim, ó, antes de te dar essa resposta, eu quero te contar uma história. Eu participei de um concurso onde eu ganhei, que se chama Memórias e Vivências, da Universidade de Ponta Grossa. Eles fizeram esse projeto e eu fiquei mais de 25 minutos falando sem parar sobre sabão de cinza e tamanco de chifre de boi, que os nossos avós faziam. Aquele sabão de cinza, que na época não existia sabão em pó, né? Se fazia sabão com a cinza do carvão, né? Botava num balde, deixava na água para limpar piso, para lavar roupa branca. A gente fala, pô, mas vai sujar tudo? Não. Né? Existe um processo e tal, né? E aí, voltando à questão, vamos falar assim, 2020 para cá, né? Em 2023, 2022, perdão, eu abri um portal para fazer um curso totalmente gratuito, 100% gratuito, com 30 vagas aqui no meu ateliê. A pessoa não ia pagar nada, né? Eu ia mostrar as ferramentas, tipo de madeira, como que funciona, o processo. Um curso totalmente gratuito. Eu abri 30 vagas, porque, né, é uma coisa assim, muita gente, não, né?
Exato.
30 vagas com um número escalado, né? De 5 em 5 para eu poder trabalhar. Teve duas inscrições.
Olha só.
Duas inscrições.
Duas inscrições.
Duas.
Fizeram?
fizeram.
Fizeram.
Um fez uma parte, daí chegou na metade do caminho.
Viu que não era aqui?
Infelizmente, é uma profissão assim que... É,
tem que ter paciência.
É uma laboterapia, né? A gente chama uma laboterapia. Essa nossa profissão é uma profissão que ela está... É, hoje a tecnologia, as máquinas estão... Se eu, por exemplo, assim, ó, as máquinas estão fazendo isso aqui, né? Impressão de 3D,
exato,
né?
Exato.
Elas fazem isso aqui. Só que o trabalho, eles fazem em série e tal, né? É, a gente não... Eu fico triste, sabe? Fico triste pensando...
Você vai ter pessoas, alguém que vai vir, né?
Quem depois de mim, quem vai fazer?
Exato.
Né? E a gente teve um congresso nacional, inclusive agora no final de setembro ou outubro, não está bem certa a data ainda, a gente vai ter um congresso nacional lá em Minas, que a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar. A Universidade Federal de Minas Gerais hoje te coloca dentro de uma faculdade de artes com uma pontuação do Enem bem baixa, porque a procura é pouca, né, de artes. O pessoal está procurando muita tecnologia, informação, e está esquecendo essa parte da cultura. Exato. Realmente ela está bem, eu até fico, sabe...
Fica triste, né, Catarina?
Fico triste, emocionado, porque assim, ó, a minha história, a minha vida, a minha casa, o meu carro, a minha filha, o meu estudo, hoje eu faço faculdade, eu faço doutorado online, né, que é uma forma que a gente aprendeu. Exato. Com 58 anos eu ainda continuo estudando arte, né, para questão do aperfeiçoamento. A gente vê que, sabe, tá morrendo.
Exatamente. Não tá vindo substitutos, né?
Quer ver? Ó, veja bem, o senhor deve lembrar que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né?
Eu tenho um pouquinho mais.
O senhor tá com quanto? 40 e pouco? Mas enfim, o senhor lembra que você fazia aquela roda da avó, a mãe, a neta,
sim, que faziam
crochê, tricô, e a avó explicava com aquela dedicação. Hoje tu vai na casa de uma avó, a neta tá no celular, né? A avó tá lá com uma agulha, com o dedinho, a ponta dos dedos tá assim, ó, de tortinho.
Exato.
Que não consegue digitar o celular e ainda chama a véia de burra, né? É assim, infelizmente é assim. E aí a cultura, essa parte hoje, ela é toda digital, né?
Exatamente.
Infelizmente a cultura tá sendo digital.
E o apoio da esposa, da dona Vânia, sempre?
Opa, sempre. Sempre, sempre. É aquilo que eu acabei de falar, imagina, né? Em 3 meses a gente namorou, casou, e nas minhas viagens a gente sempre juntos. E a coisa mais engraçada é que muitos amigos, muita gente dizia pra mim assim, ó, cara, trabalhar com a mulher, viver com a mulher, sempre com a mulher, não vai dar certo.
Não vai dar certo.
E vai fazer 30 anos que estou escutando que não vai dar certo, e é a coisa mais linda e mais maravilhosa da minha vida.
Olha,
sempre comigo.
Sempre, que maravilha, a dona Vânia. Isso. Cordeiro, né? Aqui da região, então, a família, né?
Sim, aqui de Francisco Beltrão, meu sogro era o saudoso Adelino Cordeiro, né? Que era o poeta da Rádio Educadora.
Eu conheci, tem um livro dele?
Tem, meu sogro tem 11 livros.
Ah, eu tenho um livro do seu Adelino, agora eu tomei. Isso aí. Eu tenho um livro do seu Adelino Cordeiro e conheci ele. Eu gosto muito dessa parte da cultura e tal, né? Vou até deixar um livro meu aqui também, que tem muitas histórias. E eu, quando vi a matéria no Jornal do Beltrão, digo, vou ter que agendar com esse Catarina aí. Daí te liguei umas vezes, né, para nós agendar.
Sim.
E já que estava acontecendo a festa da semente, nós estamos fazendo. Já fiz com o senhor aqui de Dois Vizinhos, que te conhece também, que é o seu... Como é o nome dele que nós estamos na casa?
O seu Isotom.
O homem tem querido, um arsenal.
Querido Isotom.
O homem tem um arsenal, ficou feliz da vida.
Couro.
E faz muita coisa, contou muitas histórias. Nossa. E eu fico feliz, e eu acho que também, né, veja bem, quanto é importante a divulgação, né? Você que está ouvindo no rádio, você que está nas redes sociais, né? Conhecer o trabalho desse Catarina aí, que nasceu em Joinville, e que agora está para o mundo aí, fazendo trabalho, faz parte da associação, é membro da ONU, é isso, né?
Da Unesco.
Da Unesco.
Né? Unesco, é. Da Unesco Brasil, né? Eu sou o único... Infelizmente, eu sou o único, né? Porque as pessoas não têm esse aprofundamento, esse conhecimento de como participar, como que eu cheguei lá, né? Não porque eu sou, né? Mas assim, ó, eu não sou melhor que ninguém. Se eu cheguei lá, quero te falar que você também chega lá.
Chega lá. Basta você ter persistência e planejamento também.
E procurar a pessoa certa.
Procurar a pessoa certa, é.
Não tenho preguiça de ajudar.
Ah, sim.
Não tenho preguiça de ajudar. Graças a Deus, por onde eu vou, eu sempre estou com a cabeça erguida. Sim, né? E eu fico feliz de saber que o seu Isotom falou bem de mim, né?
Falou, seu Isotom.
E eu tenho um respeito muito grande por onde eu vou, eu deixo a minha marca, né? Não porque eu tenho todos esses méritos, esses reconhecimentos, homenagem no Congresso Nacional em Brasília. Lá eu chorei falar nisso, né?
É?
Nossa,
uma emoção,
nome,
né?
Naquele negócio lá.
É, emoção.
E então, não porque eu tenho toda essa titularidade que eu vou erguer meu nariz e vou dizer, ó, se vire. Não. A humildade, ela me leva aonde eu quero.
Exatamente.
Né? Então é assim que funciona.
Bom, pessoal, olha, quem está acompanhando o nosso papo na varanda, são 40 minutos de fala, depois nós... A nossa responsável pelo marketing vai mostrar também as imagens, não é? Vai mostrar as imagens que vai ser feito aqui. Eu fico muito feliz de poder conversar e divulgar ainda mais o teu trabalho. Pode ter certeza que muita gente com certeza vai se interessar e vai ligar. Você que tem uma fazendola, você que tem vontade de ter dentro da sua casa, porque isso aqui é um como é que eu vou dizer que você coloca dentro da casa?
Um ateliê, né?
Um ateliê,
é
isso?
Eu tenho um ateliê, sim. Inclusive, eu quero mandar um abraço bem grande pro pessoal lá de Ampere, né? Tenho muitos amigos em Ampere, tenho clientes em Ampere, né?
Que bom.
Não sei se posso citar
pode,
nome.
Pode,
não.
Claro que pode.
O doutor Eduardo lá, da OcularMed, muito querido, muito meu amigo.
Doutor Eduardo, meu amigo, quando ele se formou... Eu era prefeito de Ampere, o primeiro trabalho dele, ele veio trabalhar com nós na prefeitura de Ampere.
É mesmo, que
pessoa maravilhosa.
Ele é humildade, muito querido. Também o puxa vida, acabei esquecendo, mas o senhor vai me perdoar.
Sim.
É aquele que vende produtos religiosos lá.
Da livraria. O seu, como é o nome dele? O seu Odelário.
Isso, querido.
Odelário. Seu Delário.
Tá convidado, seu Delário, para vir aqui no ateliê, aqui em Doisinhos, conhecer o meu trabalho. A gente teve uma conversa muito longa agora, recém, né?
Que bom. Se a pessoa quer uma miniatura da sua empresa, um negócio assim para colocar na secretaria da empresa, né? Então você faz isso também?
Faço personalizados, né? Cuias de chimarrão. Faço o porta-chave, faço o chaveirinho. Ah, eu quero dar um brinde para os meus clientes. Liga aqui para mim, né? A gente faz, né?
Tábua de churrasco.
Tábua para churrasco.
E faz também. Isso aqui tu que faz no braço também? Aqui?
Não.
Isso aqui não.
Isso daqui é a minha profissão, né?
Isso aqui
é o martelo, o formão.
Pensei que tu faz isso aqui também.
Não.
Bom, você disse que gosta muito de uma música do Décio Tavares, Neguinho do Pastoreiro, porque disse que essa música ele cantou nos 25 anos do teu casamento, é isso?
Exatamente, seu Décio. Eu imaginava um homem pequenininho, mas o homem é grande.
É grande.
Barbaridade, que homem grande.
Bate!
Tava com uma veste branca que parecia um príncipe.
Bom, olha, Catarina, eu queria agradecer a tua recepção aqui, né? Eu fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente. E como eu disse, eu quero agradecer ao Jornal de Beltrão, que foi através várias matérias que saem, né? A gente procura ver e divulgar esses amigos, essas pessoas que fazem esse trabalho. Muito obrigado por tu nos receber aqui no teu ateliê.
Meu ateliê.
Fica uma marcenaria, mas não é marcenaria.
Meu humilde ateliê.
Ateliê. É. Marcenaria não é marcenaria, é um ateliê. Formão, machadinho.
Martelo de madeira. Martelo de madeira, motosserra.
E tem alguns produtos que você faz lá fora, na frente também.
É, por causa do tamanho, né?
Do tamanho.
Por causa do tamanho, altura, né? Eu faço obras de 4 metros, de 3 metros. Se você for no meu Instagram, você vai ver lá eu fazendo ao vivo com a motosserra, né?
Ah, que maravilha.
É, que lá. Bom. Inclusive, uma das sobras minhas, eu tive lá em Pimenta Bueno.
Uhum.
Tive lá dentro da aldeia dos índios. Até ganhei esse aqui de presente.
Ah,
do,
sim,
os
sim.
Índios fizeram aquela volta por mim com aquele negócio da tchaca, 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 tchaca lá, pra colocar o troço aqui em mim. Porque eu fui aprender com eles o que significava aquelas pinturas no corpo do índio, sabe?
Sim, sim, sim.
Pra eu poder colocar na minha obra de arte, pro cliente, né, saber o que significava. Não é uma pintura qualquer, aquilo tem significado, né?
Exato.
De guerreiro, de proteção, sim, e isso. Tantas outras coisas, aham. Naquelas pinturas no rosto que eles usam. Por que que o índio usa uma pena, duas, três? E aí os tipos do cocar, longo, curto. Tudo isso eu fui aprendi muito.
Olha
isso
só.
Lá dentro da aldeia, sabe?
Olha só.
E isso eu coloco nas minhas obras de arte.
No seu trabalho aí. Então, pessoal, Décio Tavares e essa música. Vamos mandar para o povo que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Essa música é muito bonita. Muito obrigado, Catarina, por nos receber aqui na sua casa. E serei um parceiro seu na divulgação do seu trabalho, que eu admiro muito, né? Na cultura musical. Eu sempre digo, prestigie o seu filho, coloque numa aula de música, de esporte, de seja o que for. Artesão, tem muitos por aí afora. Quem tiver interesse, procure o Catarina, entre aí no Instagram, nas redes sociais.
Isso, me chama no Instagram, né? Lá tem o número do meu contato, me liga pelo WhatsApp, eu vou te passar todas as informações. Hoje, por exemplo, você tem o seu trabalho e você pode, por exemplo, ir lá para Fortaleza fazer o teu trabalho. Tudo custeado pelo governo do estado do Paraná. Você não vai gastar nada com hotel, com comida, com nada. Você vai lá, vai vender e vai aprender. Né? Além de que você existem umas plataformas hoje que você vai vender. Né?
Uhum.
Você tem direitos, você tem dever, vai fazer a carteirinha, é agente cultural. Eu tenho bastante informação.
Bastante
muita informação.
Sim, sim. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Papo na Varanda, que a gente faz com muito carinho, como eu disse, né? Hoje já é o de número 404, que a gente visita as famílias. Aqui em Dois Vizinhos já fiz com vários senhores. Tem um que tem a primeira Ferrari de Dois Vizinhos que eu fiz aí também. Né? Fiz com vários, Valdir Pagnuncelli, tantos outros, uma senhora que tem 106 anos que mora aí. Esse é o meu trabalho que eu gosto muito de fazer, gosto de conhecer as pessoas e especular a vida das pessoas. E hoje foi desse camarada que daqui, né? Tem até o bigode, né?
Tudo.
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 Vamos dessa música pra quem então? Pra quem, Catarina?
Décio Tavares?
Décio Tavares. Vamos oferecer pro povo aí.
Eu vou oferecer, primeiramente, quero oferecer pra minha esposa, a Vânia, né? Porque essa é uma música marcante pra gente, que é aquela que quando ele canta, eu vou fazer um mate doce de esperança da erva verde do teu olhar. Então é uma música muito romântica,
muito
linda,
bom,
né? Então eu quero oferecer primeiro a ela e quero oferecer a você que gosta da tradição gaúcha, apesar de eu ser um...
Catarina, que nem eu sou Catarina, mas adoro, né?
Cataparaúcho.
Cataparaúcho.
Eu sou cataparaúcho.
É.
Catarinense, paranaense e gaúcho. Então é cataparaúcho.
Oh, acho que também vocês, cataparagaúcho.
Cataparaúcho. Gosto muito disso, né?
Exato.
Então eu quero mandar pra essa música.
Alô,
pra você,
seu Odelário tá... da livraria aí, ó. Alô, doutor Detone aí também, né?
Isso. Tá e bom. O pessoal tudo lá de Ampere, um grande abraço pra todo mundo. Pessoal lá de Francisco Beltrão,
isso,
enfim, de toda a região,
toda
né?
A região.
Eu acabei citando um nome, mas você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, que vai
exato.
Ouvir de alguém que ouviu, né?
Exato.
Eu não esqueci de você, não.
Tá bom.
Eu não vou ficar citando nomes, porque, né, são muita gente.
Exatamente.
É muita gente querida.
Exato. Pessoal, então, ó, os trabalhos do Maurício aqui nessa produção aqui, o Zelírio, Hélio Soares, toda a nossa equipe que trabalha para fazer depois a produção completa para ir para o ar e também para as plataformas digitais. Encerramos então mais um Papo na Varanda, ouvindo Décio Tavares, Negrinho do Pastoreio. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
negrinho do pastoreio, aceno esta vela pra ti e peço que me devolvas pra querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traze a mim o meu rincão, que a velhinha está queimando, nela está meu coração.
Quero rever o meu pai colorado de pitanga, quero ver a gauchinha brincando na água da sanga.
E ao trotear pelas campinas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade.
Que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade.
Negrinho do pastoreio, acendo esta vela pra ti e peço que me devolvas, que me devolvas pra querência onde eu nasci. Negrinho do pastoreio, traze a mim o meu rincão, a velhinha está queimando, nela está meu coração. Quero ver meu lindo pago coloreado de pitangas. Quero ver a gauchinha brincando na água da sanga. Quero tropear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade.
Que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. Que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade.
Negrinho do pastoreio.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.